Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Na semana passada, nós entrevistamos aqui no CBN Rural o meteorologista Luiz Renato Lazinski, que falou sobre a chegada do fenômeno climático El Niño e também sobre a tendência da região sul do Brasil em receber muitas chuvas durante o período de desenvolvimento das lavouras a partir de setembro. E hoje, para explorar um pouquinho mais esse assunto, nós convidamos para bater um papinho aqui conosco a Débora Prado, que está em Campinas, onde ela é gerente de culturas de uma importante empresa do setor, que é a FMC. Boa tarde, Débora.
Boa tarde, Rogério. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse assunto que realmente é o assunto do momento, né?
É verdade. Ô, Débora, em um segundo semestre que se pronuncia bastante chuvoso, segundo indicam aí as previsões meteorológicas, que tipo de recomendação você faria ao produtor de soja que começa a fazer o plantio aqui na nossa região a partir do dia 10 de setembro?
Rogério, bom, acho que antes de mais nada, tudo vai depender aí da intensidade desse El Niño, né? A gente não sabe exatamente ainda, a gente não tem clareza de qual vai ser essa intensidade, porque se a gente pensar aí nos últimos 3 anos, o que aconteceu, né, no Paraná, no sul do país, com a Laninha, uma seca muito grande, né? E aí trouxe muitas perdas pro agricultor. Então, falar em chuva é uma notícia boa, né? O El Niño, ele é bom para a região sul. A questão é que a gente não sabe ainda qual que vai ser a intensidade, né, disso tudo. Mas a recomendação é realmente o agricultor tomar muito cuidado, acompanhar as estimativas aí climáticas até a data de plantio, para ele tentar plantar ali no melhor momento, né? Ele conseguir fazer uma boa dessecação da área dele, né? Fazer o manejo ali de plantas daninhas, usar um pré-emergente, né, Rogério? Sim. Deixar a lavoura bem limpa, bem preparada para receber a soja e a soja não ter mato competição ali e conseguir crescer forte, né? Se a soja conseguir ter um arranque bom e conseguir ter uma emergência ali com qualidade, né, com vigor, com certeza, num eventual El Niño um pouco mais intenso, ou seja, chuvas mais fortes, com certeza esse início muito bem feito pelo agricultor vai fazer diferença.
A gente sabe muito bem que calor e umidade são fatores que favorecem o desenvolvimento de doenças causadas por fungos em especial, né?
Sim.
Qual que é a sua orientação aos produtores no sentido de que as lavouras tenham um arranque realmente assim de qualidade?
Bom, antes de mais nada, é fazer um bom tratamento de sementes, né, Rogério? Então, seguir aí a cartilha do MIP, né, do bom manejo e do manejo integrado de pragas e doenças, mas começar a lavoura, como eu falei, primeiro no limpo, né, tira a mato competição, que vai brigar ali com a soja no início, faz um bom tratamento de sementes, colocando, né, um bom nematicida, um bom fungicida, né, no TS, um inseticida, e fazer o acompanhamento. Com esse El Niño, nesse clima um pouco mais chuvoso, a tendência da pressão de pragas tende a ser um pouco menor, né, Rogério? Então, Sim. É óbvio que nunca é muito difícil zerar, né? Não ser necessário ali uma aplicação ou outra, principalmente para percevejo, eventualmente para lagarta, né? Que a gente vê que a adoção também para lagartas vem crescendo na soja. Mas não é esperado uma grande pressão, e como você bem disse, é esperado aí uma pressão um pouco maior de fungicida. E fungicida não pode errar o timing, né, Rogério? Então, assim, é muito importante o agricultor ali em torno, depende muito da variedade que ele vai colocar, né, que depende do ciclo, mas ali em torno de 20, 25 dias, já ali no vegetativo, ele tentar já fazer uma primeira aplicação preventiva, né? Faz uma aplicação preventiva de fungicida e depois, hoje, quando a gente olha a recomendação ideal, a cada 15 dias, acompanhar a lavoura e aplicar novamente, né? Então, muitas vezes o agricultor olha 15 dias, olha ali 14, 15 dias, fala, ah, não vou aplicar. Passa 2, 3 dias e perde o timing de aplicar, aí a doença chapa já entrou e já tomou conta da lavoura dele, né?
É, você falou aí de uma praga, né? Que, aliás, você falou aí da dessecação de pragas, e me lembrei aqui que a buva, né, que é uma praga muito comum nessa época, inclusive é uma praga que infesta a cidade também, né, os quintais, você vê ela pelas ruas também. E na lavoura em especial, ela é muito intensa, né? Que tipo de cuidado o produtor tem que ter com esse tipo de praga, Débora?
É, a gente costuma falar no campo que buva dá até em vaso, né, dentro de casa.
É verdade.
Realmente vem crescendo muito aí a dificuldade, né, de fazer o manejo dessa erva daninha. Mas a recomendação, Rogério, é fazer uma dessecação e usar um pré-emergente, né? Assim, a gente sabe que é muito difícil fazer o manejo de buva, né? Mas existem aí opções no mercado e aí o agricultor tem que buscar informação com o agrônomo da fazenda dele ou com o canal, para entender quais são os melhores produtos. Muitas vezes ele vai até usar mais de um produto para fazer ali o manejo da buva e tentar controlar. Mas o mais importante, Rogério, é controlar a buva pequena, né? Buva, deixou ela crescer, deixou ela desenvolver, é muito difícil. Eu não vou falar que nenhum produto aqui, mas é muito difícil um produto controlar ela depois que ela cresce, né? Então, bem no início ali, ela apontou, ele vai ter ainda algumas ferramentas para fazer o manejo.
Quer dizer, o produtor também pode controlar, né, esse tipo de mato, né, e outros tipos também, né, de pragas aí na lavoura, fazendo uma boa cobertura, né, de palha, plantio direto. A natureza ensina isso, né, Débora?
Perfeito. Ainda mais nós, né, nesse clima que nós temos aqui no Brasil, muito propício, né, para essa mato competição, né, e tudo mais. Usar dessa ferramenta simples, né, Rogério, de cobertura, ela faz muita diferença também, né? Então, o agricultor que puder fazer realmente isso, com certeza vai trazer benefícios para a lavoura dele.
Completando então a nossa conversa, no ano passado, em alguns momentos, devido ao excesso de chuvas, produtores de várias regiões não conseguiram fazer o tratamento das lavouras contra pragas e doenças no momento adequado. Como consequência, houve uma explosão da ferrugem, né, que é a pior doença da soja. Sim. Esse é um risco que não tem como escapar dele, né, Débora?
A ferrugem, querendo ou não, ela continua sendo aí a grande preocupação do agricultor de soja, né? É a grande preocupação, é a doença aí realmente que mais preocupa o sojicultor, né? Mas como eu disse, né, Rogério, assim, qual é a diferença, né, para esse time? É óbvio que depende de janela, da chuva e tudo mais, mas a aplicação preventiva faz diferença. Então, nós ainda vemos no mercado algumas regiões, alguns agricultores que, por exemplo, não fazem uma aplicação de fungicida no vegetativo. Isso faz muita diferença para a planta, né? Faz muita diferença para a soja, né? E até mesmo ali, já no início do reprodutivo, então, aplicar um fungicida já de maneira preventiva e depois, Rogério, fazer a alternância dos ingredientes ativos, né? Acho que isso é muito importante. Então, hoje a gente tem uma infinidade de produtos, infinidade de fungicidas no mercado. É muitos, muitos produtos, né? E eu fico imaginando como é difícil para o agricultor escolher. Mas o ponto aqui que eu deixo para o agricultor é, além dele ver simplesmente o nome do produto, olhe o ingrediente ativo para ele fazer alternância. É muito importante, dependendo da região, ele vai fazer 3, 4, talvez esse ano algumas regiões faça 5 aplicações de fungicida. Alterne os ingredientes, ativos, não use o mesmo ingrediente ativo. E um cuidado, Rogério, muitas vezes o agricultor muda o produto de A para B, né? Mas por trás é o mesmo ingrediente ativo. né? Então, é muito importante ele olhar qual é o ingrediente ativo e fazer o manejo. Por quê? Isso vai evitar um manejo de resistência da doença na área dele, vai trazer mais efetividade, vai ser mais eficiente o manejo dele na lavoura dele, nessa safra. Então, assim, traz muitos benefícios e a gente sabe que controlar a doença é afetar diretamente a produtividade da lavoura, né? Se tem uma coisa que afeta diretamente a produtividade da soja, é controlar muito bem as doenças.
E só lembrando, né, que é imprescindível que ele tenha uma boa orientação técnica, né?
Exato, é o que eu comentei, né? Tem agricultor que tem o seu agrônomo na fazenda, tem agricultor, você pega a região do Paraná, né? Temos a presença aí de muitas cooperativas, as cooperativas do Paraná são um exemplo para todo o Brasil, né? São cooperativas muito técnicas, que têm um corpo técnico, então é muito importante, na dúvida, peça orientação. Não mude do produto A para B, simplesmente porque o nome mudou, a cor mudou, peçam informação para pessoas de confiança, né? Informações de qual é o produto exato e se ele realmente está fazendo essa alternância de ingredientes ativos.
Tá certo, Débora Prado, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Muito obrigada, obrigada a todos e um prazer estar aqui com vocês. Abraço.
Prazer é nosso, uma boa tarde. Voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.